Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Foi um tempo que o tempo não me esquece. Meus trovões eram roucos de se ouvir. Todo um céu começou a se abrir numa fenda de fogo que aparece. O poeta inicia sua prece, ponteando em cordas e lamentos, escrevendo seus novos mandamentos na fronteira de um mundo alucinado, cavalgando em martelo agalopado e viajando com loucos pensamentos, cavalgando em martelo agalopado e viajando com loucos pensamentos. Sete botas pisaram no telhado, sete léguas comeram-se assim, sete quedas de lava e de marfim, sete copos de sangue derramado, sete facas de fio amolado, sete olhos atentos sem ser rei. Sete vezes eu me ajoelhei na presença de um ser iluminado, como um cego.
Boa noite, são 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Já começou para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa com canção A Galopada, de Zé Ramalho, do disco Terceira Lâmina, de 1981, né? Aí, esta versão, na verdade, de um CD duplo, dos 20 anos da carreira. Aliás, me mandaram de presente, e eu não sei quem, o CD duplo do... Agradeço a quem mandou, não tem remetente, obrigado, tá? Eu não tinha, só tinha na internet.
Admirador agora, secreto.
Eu tenho CD. É, aliás, eu tenho outras coisas aqui. Eu não fiz os recebidos do blogueirinho. Como vocês viram, eu estava com a Rosa num ouvido e com o Zé Ramalho no outro. Canção A Galopada. Bem, eu já falei das referências que o Zé faz às questões épicas da humanidade aqui. Claramente, uma versão do apocalipse, mas eu diria assim, uma espécie de apocalipse do bem, né? Vem uma mudança para recolocar as coisas nos eixos. Notem, o tio Rei não é partidário dessas teses na política, né? O tio Rei, como um conservador, mas não conservador, esses vagabundos que andam por aí, né? Velhos e garotos de programas. Não estou falando desse conceito. Isso não é conservadorismo, isso é racionalismo babão. Conservadorismo é quem conserva instituições na democracia, inclusive o devido processo legal, né? Eu não aposto nos grandes momentos de redenção, de reviravolta da humanidade. Isso quase sempre dá errado. Aliás, Bob Furuia, isso quase sempre é só, assim, por decoro argumentativo. Sempre dá errado. Sempre dá errado. Aí tem que refazer o troço, né? Aí um monte de sangue, depois tem que, vale bem, tem que começar a recuar, porque dá errado, né? Então, eu não sou muito disso. Mas aqui não, aqui é uma espécie de restauração, assim, espiritual, que o Zé está falando, né? O apocalipse do bem, se ajoelhar diante do ser iluminado. Não que o outro apocalipse também não seja, mas depois de uma grande tragédia, né? A gente não precisa de grandes tragédias. Aliás, está em curso uma votação no Supremo, que eu espero que marque uma inflexão e o reencontro do Brasil com o devido processo legal, que foi o que eu sempre advoguei para todo mundo, não me interessando se está no poder o PT, se está no poder o Jair Bolsonaro, se está no poder o Michel Temer, não me importa quem está no poder. O que importa é que se siga o devido processo legal e que ninguém, seja partido, seja um ente qualquer, seja as Forças Armadas, seja um maluco, né, se arvore em salvador da humanidade, né, em salvador do Brasil. O Brasil não precisa de salvadores, o Brasil precisa de pessoas que cumpram as regras do jogo e, se as regras não forem boas, que elas sejam melhoradas, né? Para que a gente não precise, a cada pouco, Vólio Bene, ficar imaginando um apocalipse, né? Não gosto. Agora, o Zé tem essas coisas, assim, sempre da humanidade... envolvida em grandes questões, às vezes existenciais, como na música Vila do Sossego, ou Vai Bene, que também traz essas imagens loucas. Vamos lá.
Oh, eu não sei se eram os antigos que diziam em seus papiros, Papillon já me dizia que nas torturas toda carne se trai, e normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, displicentemente, o nervo se contrai. Oh, 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 com precisão nos aviões que vomitavam paraquedas, nas casamatas, casas vivas, casas mortas, e nos delírios, meus grilos, temer o casamento, rompimento, sacramento, documento, como passatempo, quero mais te ver.
Aê, Zé Ramalho, e o homem mergulhado nas suas, nos seus delírios, nos seus desvãos. Essa música, aliás, é engraçada, tem uma hora que eu falo assim: meu treponema não é pálido nem viscoso, seja lá o que significa, vale bem. Porque treponema é uma bactéria.
Sim.
Por exemplo, a bactéria da sífilis é um treponema. Bom, a Rosa Weber está votando sem a Rosa não decidiu ainda?
Não,
porque eu estava ouvindo o voto, estava assim, como diria Ciro, periri, pororó, periri, pororó. Pouquinho para lá, pouquinho para cá, pouquinho para lá, pouquinho para cá, pouquinho para lá, pouquinho para cá. Então não dá para saber para onde vai, né? Tivemos até agora 3 votos. Lembrando, né, que o que está sendo votado é um habeas corpus que questiona se a 13ª Vara Federal de Curitiba era competente ou não para julgar o Luiz Inácio Lula da Silva. Para que fosse competente, seria preciso que houvesse conexão entre aquilo que se atribuiu a Lula, por exemplo, apartamento, sítio, né, e outras coisas que estão lá, e contratos com a Petrobras. Certo? É isso. E como lembrou o ministro Alexandre de Moraes, é a primeira vez que o Supremo examina esta questão em particular. Né? Embora se pudesse ter levantado isso antes, mas o fato é a primeira vez que o Supremo examina. Olha aqui, todo mundo sabe qual é a minha opinião a respeito disso, até porque eu fui pioneiro em apontar a incompetência do juiz Sérgio Moro. Ai, Reinaldo, sempre quer ser pioneiro. Não, desculpa, eu escrevi a respeito. Eu tenho um blog, né? Que hoje é o UOL chama de coluna, né? Todos os meus textos desde 2006 estão em arquivo. E eu falei desde o primeiro momento da incompetência do juiz Sérgio Moro. Porque ele próprio afirmou que ele não era juiz competente. Com todas as letras, este juízo nunca disse que os benefícios atribuídos ao ex-presidente tiveram origem em contratos da OAS com a Petrobras. Aliás, ele diz, esse juiz nunca disse, nem nos autos, nem em lugar algum, com erro de português, né? Que o certo seria nem nos autos, nem em lugar nenhum. Mas aí eu exigi esse grau de correção da língua portuguesa falada pelo Moro, ou melhor...
Momento cultural.
Da língua falada pelo Moro, como bem observou já o ministro Gilmar Mendes, lembrando o português, é muito próxima. É de um país ali que deve fazer fronteira com o Brasil. Né? Com sotaque inglês. Né? Então, sim, eu sempre disse, não, a competência não é do Sérgio Moro. O Edson Fachin admitiu isso. Né? Claro que Fachin, sendo quem é, ele admitiu quase que fazendo um... ele relembrou todas as acusações da Lava Jato, não sei se vocês perceberam, né? Assim, olha, não é da 13ª, mas aí todas as acusações que o Ministério Público fez, ele relembrou ali, né? É um estilo, né? É um estilo. Mas elencou uma fartura de dados, isto sim, de precedentes do próprio Supremo, lembrando que em casos semelhantes não se atribuiu a competência. Porque a competência para a 13ª Vara Federal de Curitiba ficou assim, isso, o que o apartamento atribuído ao Lula tinha a ver com a Petrobras? É que quem reformou o apartamento foi a OAS e a OAS tem contrato com a Petrobras. Só faltou dizer, é que quem reformou o apartamento abasteceu um carro num posto de gasolina da Petrobras. E aí a 13ª Vara Federal de Curitiba passou a ser, na expressão do Dias Toffoli, o juiz universal. Você podia dar uma torcida? Sabe aquela coisa que tinha no falecido Orkut, que dizia todo mundo é próximo de uma outra pessoa, no máximo Sim. com 7 graus de diferença?
Sim. Lembra disso? Do Papa, lembro.
Exato. É. Eu, por exemplo, tenho uma distância do Papa de apenas 3 graus, 2. Por quê? Porque eu tenho dois amigos que já estiveram com o Papa. Uhum. Aí diz assim, olha, entre mim e o Papa, há uma pessoa. Né? Reinaldo Azevedo, próximo do Papa. É provável que o Papa nem se lembre desse meu amigo que foi lá, porque, tá? Mas não sei. Mas meu amigo foi lá com o Papa. Beijou a mão do Papa, tudo. Se eu encostar a mão nele, fala, se eu encostar a mão em alguém que já beijou o Papa. É conexão? Acho que não, né? Não é isso? Bob, se você tiver alguma questão que você quer que eu leve pro Papa, você me diga, tá? Que eu tenho um amigo.
Eu tenho algumas, mas aí a gente...
Tá, depois você me fala. Vocês entenderam? Então aí, tudo foi parar na 13ª Vara Federal de Curitiba. Agora, eu admito, sim, quando o voto é de boa fé, quando o voto é informado, é claro que há espaço para divergência. Você pode ali... Agora, o que não dá... Veja só, o Fachin elencou ali uma porção de eventos demonstrando que a competência não é de Curitiba. Tem a declaração do Sérgio Moro dizendo que os benefícios atribuídos ao Lula não têm origem nos contratos com a Petrobras. Então o próprio Sérgio Moro, sem querer, disse a competência não é minha. Agora, eu não posso admitir, aí não... voto burro ou desonesto. Infelizmente, eu tenho de falar assim. É. O seu Cássio Conká, Cássio Nunes Marques, afirmou com todas as letras do julgamento que foram recolhidos elementos na casa do Lula indicando que o apartamento e o sítio pertencem ao Lula. Isto é mentira. Isto é mentira. O Ministério Público finalmente admitiu que o apartamento não pertence ao Lula. O que eles dizem, o que se sustenta, é que em algum momento foi prometida a vantagem e depois se declinou da vantagem. Está provado que a Marisa abriu mão do apartamento. Então, como é que o ministro do Supremo chega num julgamento como esse, com essa importância, e fala uma mentira? Assim como o que se diz do apartamento do sítio é que o sítio foi reformado para que o Lula usasse o sítio, etc. Comprovadamente o sítio não é do Lula. E notem que eu nunca nem entrei no mérito se foi reformado para o Lula, se não foi reformado para o Lula. A questão é o que aquilo tem a ver com os contratos com a Petrobras. Se não uma forçada de barra para pegar o ex-presidente condenado. Mas o Cássio diz que ficou provado, e agora é um desafio que eu faço a ele, atenção, gabinete de Cássio. Eu não vou esquecer, eu vou pedir todo dia. Atenção, gabinete de Cássio. Me mande em quais páginas da sentença do Moro aparece a prova de que existe um link, um liame entre o apartamento e a Petrobras. Isso é mentira, isso não existe. E o ministro foi lá e disse que sim. Das duas, uma. Ou o senhor passa a ler os autos, ou tem auxiliares que leem. Porque é o seu terceiro vexame. O senhor está no Supremo coisa de um mês e já virou um folclore. Quer votar, vote como quiser. Agora, sustente o seu voto. Sustente seu voto em fatos. Né? Assim como argumentou sobre a preclusão, isto é, como se o Supremo já tivesse debruçado sobre essa questão. Não se debruçou, como demonstrou o ministro Alexandre de Moraes. Eu não sei qual vai ser o resultado. Eu espero que o Supremo, pela maioria, use esta questão para resgatar o devido processo legal no país. E para que todos passemos, inclusive o Supremo, a cumprir as regras do jogo. Este desastre civilizacional que nós temos aí decorreu do fato de que, por um largo tempo no país, as regras do jogo foram abandonadas. Né? Aconteceu aí uma patuscada há dois dias, nós vamos ver daqui a pouco, com uma suposta perícia que foi feita na operação spoofing, que em outros tempos passaria em brancas nuvens. Felizmente, agora já não passa mais. As pessoas vão verificar aquilo que está sendo falado. A imprensa deixou, ou está deixando, de ser porta-voz de Ministério Público, de polícia, porque esse não é o papel da imprensa. O papel da imprensa é apurar. Se aconteceu ou não, por mais que a fonte seja boa, seja de respeito, não interessa. E tenha boas intenções. Mentiras clamorosas estão sendo contadas e espalhadas, inclusive por colunistas que eu até tinha como de respeito. Embora discordando. Porque você pode discordar de alguém e respeitar o padrão intelectual da pessoa. Né? Aliás, eu tenho gente que eu admiro profundamente com a qual não concordo. Mas reconheço a coerência nas ideias. Agora, quando as pessoas mentem por uma questão política, aí eu não posso respeitar. Quando espalham a pataquada de que, caso haja essa anulação, virá junto uma penca de anulações, isto é uma mentira. Só virá, caso tenha havido condenações que nada tinham a ver com a Petrobras, feitas pela 13ª vara. Aquilo que não passou pela 13ª vara nem está em questão. Casos da Lava Jato que foram para São Paulo, Distrito Federal, não sei o que, que não tinham a ver com a Lava Jato. Embora tenham recebido a marca Lava Jato, sem ser Lava Jato. Tudo aquilo que passou pelo Rio de Janeiro tem o que a ver com a Lava Jato? Caso Sérgio Cabral? Nada. Ganhou uma marca fantasia. E também tem suas ilegalidades, mas são outras. Envolvendo outras pessoas. Agora, entendo a vida ilegalidade, tem de ser revisto. Qual o problema? Nós vamos passar a fazer condenações ilegais em nome da política? O problema é que a extrema-direita está morrendo de medo do Lula. Nós vamos ver daqui a pouco, tem outra pesquisa. E aí apareceu uma categoria nova no Brasil, viu, Bob, viu, Rolly Benny? São os extremistas de centro. Que é um negócio sensacional. Estou tratando deles na minha coluna da Folha amanhã. O extremismo de centro. O extremismo de centro é assim. Aliás, um colunista chegou a defender isso. Não, tem de fazer julgamento político mesmo para o bem do Brasil. Como para o bem do Brasil, você tem de manter condenado, manter na cadeia alguém que foi condenado injustamente sem prova, por um juiz incompetente para o bem do Brasil? É isso? É assim que nós vamos sair do buraco? Não, aí nós vamos mais ainda para o buraco. Tudo isso para construir um candidato de centro? Quer dizer, a construção do candidato de centro passa por eliminar um adversário ao arrepio da lei para o bem do Brasil. Mas aí não é para o bem do Brasil. Porque pela porteira em que isso seria feito, outros malefícios entrariam. Nada ainda de definição do Roda Rosa?
Já. Várias definições. Não só Rosa Weber, como já temos maioria. Rosa Weber, então, Dias Toffoli, Gilmar Mendes.
Molecada, me interrompe. Ah. Quando é assim, me interrompe. Ah, né? Até porque, Bob, eu preparei uma coluna da Folha partindo do princípio de que eles vão fazer a coisa certa.
Ah, já fizeram.
Se eles fazem zerda ali, o tio ia ter que terminar o programa e fazer uma coluna em 20 minutos. Né?
Fique tranquilo.
Não vou precisar?
Não vai precisar. 7 a 1. Ah,
tá. Quanto é que tá? Fala.
7-1. Ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Lewandowski, Carmen Lúcia já votaram. Nunes Marques continua sendo o único do outro lado.
Ô, Nunes Marques, olha bem, Nunes Marques. Nunes Marques não tá fazendo aquilo que Karl Marx chamaria de análise concreta da situação concreta.
Momento cultural.
Mas, enfim, né? Que bom que eu não vou ter que jogar fora a coluna. Agora, não pode acontecer. Não, mas ele não vai ficar sozinho. Calma que tem Luiz Fux. Calma que tem Luiz Fux. Luiz Roberto Barroso não votou, não sei como vai ser. Espero que faça a coisa certa, né? Ele estava ausente, parece, por um problema de saúde.
Continua.
Da família ou dele, então não sei nem se o julgamento termina hoje, mas o resultado já está dado. Uhum. Né? E ainda falta votar também a questão da suspeição que foi decidida pela segunda turma. O Fachin pretende que aquele habeas corpus julgado lá, aquela suspeição tenha perdido a validade uma vez que ele trouxe essa questão para o Supremo. Eu, obviamente, acho que ele está errado, né, que aquela suspeição permanece, mas isso ainda vai ser votado. De toda sorte, ontem aconteceu algo fabuloso. Fabuloso. Não esperava, Bob Furuya, nos meus 59 anos, que meus olhos cansados... Mentira, estou com olho cansado, zorra nenhuma. Estou bem pro caramba. Não esperava ver aquilo que vi. A gente está com vídeo aí, né? Uhum. Não precisa colocar já, mas está com vídeo. O que aconteceu? O que aconteceu? Não precisa pôr ainda, não. Aconteceu que o Lewandowski e o Marco Aurélio diziam: isto que o Fachin está querendo julgar aqui tem que ser julgado pela segunda turma, não pelo pleno. E eu teria votado com eles, tá? Deixo claro. Eu teria votado com eles. Ah, ninguém entendeu o voto do Gilmar, porque o Gilmar, não sei o que, criticou o Fachin, mas acabou votando. É que lá atrás o Gilmar tinha defendido que fosse para o pleno. Aí ele falou, vou manter meu voto por coerência. Mas eu... Olha aqui, todo habeas corpus que é julgado na turma. Por que que o do Lula tem que ir para o pleno? Isso em 2008 custou a manutenção do Lula na cadeia, por 580 dias, num processo que agora está sendo anulado. Prestem atenção para a gravidade disso. O Lula ficou 580 dias na cadeia em razão de um processo que agora está sendo anulado. E que euzinho aqui dizia, o Sérgio Moro não é juiz desse troço aí. Né? Muitos bobalhões falam, tá vendo como o Reinaldo virou petista? Não, o Reinaldo lê a lei, viu? Se preocupa com isso. Aí ontem, o Marco Aurélio expressou uma perplexidade, disse, mas escuta, Marco Aurélio, Lewandowski, por que isso só vale para o Lula? Por que é que isso está vindo para o pleno? E aí, o Fux achou que tinha descoberto uma resposta sensacional. É aquele momento assim que a pessoa fala, tá, tive uma grande ideia, sabe,
Eureka.
Bob? Eureka, tive uma grande ideia. Vou pegar assim com o cigarro na mão, vou borrifar perfume em mim, grande ideia. Pra eu fumar e ficar cheiroso ao mesmo tempo. Aí, pega fogo. Entende? É isso, a grande ideia. É, ele parecia como é que tem a irmã daquele desenho animado, Dexter, que a Didi perguntava, pra que serve esse botão? E aí apertava. Lembra? Né? Aí ele falou assim, vou ter uma grande ideia, vou dar uma de Didi. A Didi do
Laboratório do Dexter. De Dexter,
né? Laboratório de Dexter. Não o Dexter psicopata, esse é outro. Aí ele resolveu dar essa resposta aí. Solta o Fux aí, que levou uma carraspana do Lewandowski. Se eu levo uma dessa, eu fico embaixo da cama 6 meses. Mas o Fux não, né? Com aquele topete. Aí ele é um pavão, né? Ele aparece, vai.
Se não me falha a memória... Esse é um vício que pode ter um efeito expansivo e atingir, digamos assim, um grande trabalho feito pelo Supremo Tribunal Federal no combate à corrupção. Então, talvez por isso, o relator tenha esse cuidado. Assim eu entendi.
Excelência, me permite uma parte?
Claro.
Primeiro, no Estado Democrático de Direito não há decisão irrecorrível. Portanto, a questão está aberta para apreciação da corte mais alta do país, que é o plenário desta casa. Em segundo lugar, senhor presidente, eu quero dizer que, em primeiro lugar, a Suprema Corte defende a Constituição, os direitos e as garantias fundamentais. Sim. Quem combate a corrupção é a polícia, é o Ministério Público e não o Judiciário. O Judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, é o guarda da Constituição. Essa questão em si mesma considerada, senhor presidente, é secundária. Agora, por que é que está sendo trazido ao plenário? Sejamos claros, porque envolve o ex-presidente da República. Porque
essa nós é temos
dezenas e dezenas ou milhares de questões semelhantes a essa.
O ex-presidente tem prerrogativa de só ser julgado pelo plenário?
Pois é, aí, né? Não tem, pois é.
Maravilhoso! Parabéns, Lewandowski. Só no aplaudo de pé porque eu tô de bermuda. Deixa eu dizer uma coisa. Até errei, viu? Porque tá meio frio. Deixa eu dizer uma coisa. Vocês entenderam o que o Fux está falando ali? O Fux está dizendo o seguinte. Primeiro, está fazendo terrorismo argumentativo. Só trouxe esta corte porque o efeito expansivo... Ele está dizendo, olha, se a gente anular esse, pode ter que anular um monte. E aí,
vai prejudicar o brilhante trabalho de combate à corrupção feito por esta corte. Em última instância, ele está dizendo o seguinte: vamos condenar esse cara aí, porque senão vai prejudicar o nosso trabalho de combate à corrupção, mesmo que esteja errado. É isso que ele está dizendo. Primeiro aderiu ao terrorismo argumentativo daquele colunista conterrâneo de lá. Né? Amplia o campo de leitura aí. Não estou falando para me ler, que eu sei que o senhor já me lê e odeia, mas isso acontece. Né? O senhor já tem tanta gente que puxa o seu saco que tem alguém que o critique, o senhor não vai ligar, certamente. Não, o senhor liga, mas também não vai mudar até que o senhor não mude. É isso? Vamos condenar, manter a condenação para o Supremo? Não, para ficar tudo bem com o Supremo e com o combate à corrupção. Aí disse Lewandowski que quem combate a corrupção é a polícia, é o Ministério Público. Ah, quer dizer que o Supremo então é corrupto? Não, o Supremo aplica a Constituição e os códigos infraconstitucionais quando lhe é cabido fazer. É inacreditável que o presidente da corte diga um troço como esse. Uma fala muito mais detestável do que se percebe à primeira vista. E não por acaso eu lhe passei uma carraspana hoje no blog, né? Logo com cedo, assim, o Bob abriu e falou: ixi, nossa, o cara estava irritado. Longo. Que eu fiquei mesmo furioso. Porque, insisto, uma coisa é divergir. Outra coisa é um juiz se desbordar daquilo que é o seu papel. E propor a seus colegas um julgamento político. Como o senhor não votou ainda, vai ser o último que é presidente, está em tempo de fazer como na música do Chico, fazer o navio dar uma volta e desviar do cais. Ou vai ficar lá junto com o Cássio Conká, comemorando, digamos, celebrando, digamos, essa nova fase do direito à luz de Bolsonaro. Que vexame, Luiz Fux. Que vexame. Né? Entra para a biografia, hein? Entra para a biografia. Depois é difícil corrigir. Né? E quanto ao caso com K, eu tenho a sentença aqui, viu, senhor? Se o senhor quiser, eu mando para o senhor. Viu? Tenho a sentença. Aliás, eu tenho duas coisas aqui, se o senhor quiser. Cássio com K. Eu tenho tanto a denúncia do Ministério Público, que pelo visto o senhor não leu, como eu tenho a sentença do Moro também. Tá bom? Ah, tem outra coisa que eu tenho. A resposta dele é os agravos. Eu também tenho aqui. Agravo de declaração. Se o senhor quiser, mando tudo. Parece que a sua assessoria não conseguiu. Chato. Né? Tem que levar pito de jornalista. Quanto é que tá o placar aí?
7-1 ainda. Quem vota agora é Marco Aurélio.
Marco Aurélio já tinha dito que era coisa da segunda turma. Agora, você sabe que eu também eu posso surpreender. Eu sou, inclusive, eu tenho uma vocação contramajoritária. Como já ganhou mesmo, eu posso dar o cavalo de pau. Não, eu tô brincando, ministro Marco Aurélio. Eu acho que ele vai votar certo. Antes que a gente vá para conversar. Ah, eu cansei dessa turma, não quero mais ficar com vocês. Eu tô cansei de vocês. Tô de mal. Eu não quero mais saber dessa turma aqui, tá? Vocês dois, mais o Augustão. Eu vou mudar de turma. Vou mudar de turma, porque eu tô de mal de vocês. Tá? Vocês me maltratam demais. O que aconteceu, Bob Furos?
Aconteceu, Reinaldo, que o ministro Edson Fachin pediu à presidência do Supremo para deixar a segunda turma. Ele quer se transferir para a primeira quando o ministro Marco Aurélio se aposentar no início de julho. E esse movimento de Fachin abriu uma discussão sobre o futuro dos julgamentos da Lava Jato na corte. Tem gente falando que todos os processos vão continuar na segunda turma, tem gente falando o contrário, outros dizem que apenas os casos não julgados iriam acompanhar Fachin para a primeira turma. Ô Reinaldo, explica pra gente aí o que vai acontecer.
Não, este caso é da segunda turma. Este caso é da segunda turma. Permanece na segunda turma. Se o Fachin quer ir pra primeira, aí precisa ver. Se alguém da primeira pedir, sempre pela ordem de antiguidade, pra ir pra segunda, pode acontecer. Por exemplo, o Dias Toffoli já foi da segunda turma. Ele é originalmente da segunda turma, aliás. E escolheu ficar na primeira. Mas por ordem de antiguidade, se alguém pedir para vir para a segunda turma, vem para a segunda turma. Se ninguém pedir e o Fachin for admitido na primeira turma, aí o novo ministro entra na segunda. E continua na segunda. Ah, mas ele entra substituindo o Fachin e, portanto, pega todos os processos do Fachin? Não. O novo ministro que entrar ficará com todos os processos do Marco Aurélio. Então, atenção. O ministro que entra fica com aquilo que era do Marco Aurélio. Tá? O Fachin, mudando de turma... Aliás, o gabinete dele soltou uma nota esclarecendo isso. A segunda turma é preventa, ou como diria Jorge Cajuru, esse intelectual que chegou ao Senado, é pretenta.
Isso.
Né, Jorge Cajuru? É isso. Nossa Senhora. A segunda turma é preventa para os casos da Lava Jato. E aí, entendo eu, pode ter um sorteio. Pessoa se cai com K, se com K? Nossa. Aí, assim, né? Como o Lula já não tá aí, não vai ter petista, aí pode ter um monte de gente do Centrão. Aí pode ficar bom, né, Vó Ebene? Hein? Aí pode ficar bom. Tudo na mão do K, se com K.
Reinaldo. Né? Hã? Adivinha.
Não pode falar antes da hora, Reinaldo. Não pode. Ministro Marco Aurélio Mello acompanhou o voto do ministro Nunes Marques, sabendo que sairia derrotado. 7-2 o placar agora. Agora o ministro Barroso apareceu e está votando.
Atenção.
Não pode.
Atenção. Ontem ele estava dizendo que isso nem era para o pleno. Ontem ele estava dizendo que era para a segunda turma. Eu faço isso mesmo. Né? Até porque resultado garantido. Pronto. Né? Barroso votando. Há um risco de dar um 7-4. Não sei. Mas vocês saberão, eu creio, ainda ao longo do programa. Infelizmente, coluninha do tio está valendo. Já estou respirando mais tranquilo. Só dá um tapa ali. Né? É isso aí. Vamos comerciar. Vocês sabem que o tio é mais cheio de novidade que... Nesses 4 minutos muito bem utilizados, os mais bem utilizados do rádio brasileiro, é Bob Furuia. Uhum. E surpreendendo vocês, porque eu sou assim mesmo, que é para a turma ficar animada, né? Senão vocês vão querer mudar de turma. O que foi que aprontou um delegado no relatório da Operação Spoofing, o item 2? Isso, Bob Furuia. Vai lá.
O delegado Felipe Leal, que foi o responsável.
Ah, é o Vai Bene, é o Vai Bene, é isso aí, Vai Bene.
Esse delegado foi o responsável por aquele relatório esquisito sobre as mensagens da Operação Spoofing. Ele foi destituído do cargo que ele tinha na Polícia Federal. O novo diretor do órgão, Paulo Maiorino, tirou Leal do comando do setor de inquéritos, o SINC. Ele será substituído por Leopoldo Lacerda. A troca não teria nada a ver com essa história do relatório da Spoofing.
Pode ser que não, mas que caiu mal pra caramba. Vocês lembram que eu comentei ontem aqui sobre aquele exotismo que, assim, teriam feito uma perícia no material da Spoofing e como é que é? A conclusão é, não dá pra dizer que não houve alteração. Hein? Não dá pra dizer que não houve? Bom, mas então teria que ter algum indício, ao menos, de que houve? Será que tinha, Bob Furuia? Vai.
Esse tal relatório foi tão absurdo, Reinaldo, que ele foi criticado até pelos próprios colegas da PF. Uma reportagem do site Conjur, consultor jurídico, trouxe mais detalhes do trabalho do delegado Felipe Leal. Eu vou ler um trechinho da matéria para vocês. Aspas. Com um texto discursivo e retórico, o relatório esbanja adjetivos e não oferece qualquer base concreta para suas conclusões, para tentar dar ares de sentença judicial ao que deveria ser um trabalho técnico. A perícia não cruzou dados, não checou informações, nem auditou os arquivos e, por fim, não indicou uma única inconsistência para concluir que os diálogos podem ter sido adulterados.
Exatamente aí que está a importância da matéria... Veja a importância da Lava Jato, das matérias feitas pelo Intercept em parceria com outros veículos. Quanto tempo me sobra ainda, Vale Bene?
2 minutos.
Veja a importância daquelas matérias. O que é que nós fazíamos ali, todos, que, de algum modo, entramos em contato com o material? Uma vez que tinha os diálogos registrados, querido Bob, querido Vale Bene, ia se verificar se aquilo que eles estavam falando ali aconteceu mesmo. Entendeu? Checar se aquilo que eles estão anunciando aconteceu. E sempre tinha acontecido. Claro, é diferente de eu falar assim, eu fazer uma avaliação, uma coisa meramente valorativa. Xingar o Lula, xingar não sei quem. Mas quando se fala de providência, a gente ia ver se aconteceu. Quando se falava, ah, o encontro de fulano com o Beltrano, ia lá ver se o encontro tinha acontecido. Bom, aqui não aconteceu nada disso. Resta evidente que o Delgatti pegou o troço da nuvem, caso tivesse alterado o arquivo pego da nuvem, isto deixaria marcas, mas eles pegaram 7 terabytes de dados. Para vocês terem uma ideia, o material que chegou para o Intercept corresponde a 0,6% disso. Não chega a 1%. Vocês acham mesmo que o cara entra a captação e o sequestro do material pela PF teria tido tempo de ficar alterando 7 terabytes? 7 terabytes é quase a biblioteca do Vaticano. Isso é uma piada grotesca. E aí mandaram para Rosa Weber. Olha, não dá para dizer que não houve. Para ver se consegue impedir o inquérito aberto pelo STJ para investigar se ministros do STJ foram ou não investigados ilegalmente. Agora, atenção, ninguém precisa desses dados para fazer essa investigação. Está lá a sugestão de que a Receita investigou ministro do Supremo ao arrepio da lei. Se investigou, dá para saber. Agora, se armou ali um relatório que é de trincar catedrais. O cara foi substituído, ah, consta que não é por isso. Bom, o fato é que poderia ser por isso. Nós temos uma PF que está sendo balcanizada, fragmentada, desestruturada pelo governo Jair Bolsonaro. Nós voltaremos a isso ainda hoje, é isso aí.
Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam, quem vai e quem foi. Impérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado se entregou ao seu amor, porque não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam.
Este é Zé Ramalho, mesmo na música amorosa, sempre uma esfera ali de mistérios, né? Do lobisomem que está buscando a inocência. Né, Bob Furui? O Bob, eu falo as barbaridades.
do disco De Gosto de Água e de Amigos, 1985, e também foi tema da novela Rock Santeiro. Ô Bobs.
Oi.
Ô Bob, quem é? O Voy Ben ou o Bobs agora?
Vixe, não lembro. Acho que é o Bob.
Sou eu. Vamos lá, Bob. Então, na minha coluna de amanhã na Folha, eu começo pedindo para os histéricos tomarem um pouco de Rivotril, viu, Voy Ben? toma Rivotril, né? Ou então, falei para ressuscitar o bonde do Tigrão, né? elas estão descontroladas. elas estão descontroladas. Calma, gente. Calma, a eleição está longe. Vocês querem candidato viável? Construam um. Parem de ficar reclamando pelos cantos. Como bem disse Fernando Pessoa, o mundo é de quem nasceu para conquistá-lo, porque se esforça, e não para quem fica na sua casa imaginando...
Momento cultural.
Que possa fazê-lo.
E já que a gente está no momento cultural, Reinaldo...
Elas estão descontroladas. Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada. Elas estão descontroladas. Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada. Elas estão descontroladas.
As extremistas de centro, os extremistas de centro estão descontrolados. Então, ou dança o bonde do Tigrão e vai descendo até o chão, em vez de ficar escrevendo. Podia, né? Eu tenho que escrever. Não, vou dançar o bonde do Tigrão, é melhor. Faço isso melhor do que escrever. Isso, parabéns. É isso, muito bem. É isso aí. Né? Ou toma um Rivotril. Eu estou torcendo para que apareça um candidato de centro. Como não sou de esquerda, e como jamais votaria no Bolsonaro, mas nem que aparecesse capeta, o capeta não vem cuidar disso. O capeta prefere o inferno dele, está mais organizado. O capeta não quer governar gente que não acredita em vírus. Entendeu, Bob? O capeta vai falar, eu vou reinar sobre o quê? Vai morrer todo mundo. Né? Entendeu? Capeta vai querer o quê? Governar gente que acredita em cloroquina? Não, né? Não se esqueçam, Lúcifer originalmente vem da palavra luz. O capeta é ardiloso. Não quer saber dessa gente muito burra. Tem uma pesquisa, Poder Data Band, que diz o quê?
Isso, Reinaldo, ela mostra que se a eleição de 2022 fosse hoje, Lula e Jair Bolsonaro estariam tecnicamente empatados no primeiro turno, mas com o petista numericamente à frente. Lula aparece com 34% das intenções de voto contra 31% do presidente. Ciro Gomes do PDT e o apresentador...
Se não me engano, em relação ao levantamento anterior, aí se a gente conseguir recuperar ainda durante o papo, o Lula aumentou essa distância, né?
Aumentou. Sim.
Depois a gente vê.
Vamos lá, então. Outros candidatos, Ciro Gomes, PDT, e o apresentador Luciano Huck, aparecem cada um com 6%. João Amoedo tem 5%. Governador de São Paulo, João Dória, tem 4%. Ele está à frente de Sérgio Moro, ex-juiz, que tem 3%. E do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que tem 2%. Margem de erro, Reinaldo, 1,8 pontos.
Muito bem. Então, e se tiver o segundo turno?
No levantamento anterior já achei aqui 34 a 30, agora 34 a 31.
Então tá igual praticamente. E segundo turno?
No segundo turno, Lula ampliou a vantagem sobre o Bolsonaro, agora aparece com 52% contra 34% do presidente.
Uma diferença substancial, né? Na anterior, dá pra saber?
Dá pra saber, eu tenho aqui. Mas antes dos outros cenários, Luciano Huck venceria Bolsonaro em outro cenário por 48 a 35. Contra outros candidatos, há empate técnico. Bolsonaro e Ciro, 38 a 38. Bolsonaro e Dória, 38 a 37 para o presidente. E Bolsonaro e Moro, 38 a 37 também para Bolsonaro.
A impressão que eu tenho é que todos os cenários pioraram para Bolsonaro. Por exemplo, se não me engano, ele tinha uma distância maior do Dória.
Sim.
Não tinha esse empate técnico. Né? É importante a gente ter... Tão logo a gente consiga aí...
Eu tenho aqui. Dória e Bolsonaro agora 38 e 37, antes era 41 a 31 para Bolsonaro.
Tá vendo?
Entre 15 e 17 de março.
Tá, presta atenção. Tem uma diferença de 10 pontos na pesquisa anterior.
No caso
agora de 1.
De Sérgio Moro, a diferença era de 7 pontos. 38 a 31, agora caiu para um ponto, 38 a 37.
Isso.
No caso de Luciano Huck já vencia, na verdade, empate técnico, né? 40 a 37, numericamente à frente, agora 48 a 35.
No caso, o Bolsonaro despencou no segundo turno.
Em todos. Ciro Gomes, 39 a 34 no cenário anterior, 39 para Ciro, 34 para Bolsonaro. Agora, os dois aparecem empatados aí, o presidente melhorou nesse cenário.
Entre minha coluna, o Supremo e o Diabo, eu fiquei muito atrapalhado, muito ocupado. Parece que tem um negócio de rejeição também, e, se não me engano, o Moro lidera a rejeição. Vê se vocês conseguem... Dá para achar rapidamente? Não?
Dá para achar, sim. No caso de não votaria de jeito nenhum, o Moro tem 60% dos entrevistados.
Olha, parabéns! Eu só não vou levantar de novo, porque eu já disse que eu estou de bermuda. Né? E o pior é que se ela combinasse, até tudo bem, mas não combina. parabéns! Olha, senhores juiz, olha, 60%... O senhor ainda vai virar quase uma unanimidade. Está muito bonito isso. As pessoas estão reconhecendo finalmente o seu trabalho. Viu? O que mais? E outras vamos rejeições?
Seguir. Né? Vamos seguir com as demais rejeições aqui. Tenho aqui 60% do ex-juiz Sérgio Moro. Espera aí que eu perdi o gráfico aqui. Agora sim, consegui achar. Porque ele aparece com 60% de rejeição, seguido de Ciro Gomes com 57%. João Dória com 55, Jair Bolsonaro com 50, Luciano Huck tem 48, Lula aparece com 41.
Isso. É isso. Lembrando, claro, que a rejeição aí, você faz uma pergunta, em quem você não votaria? Os políticos tendem a ter uma rejeição maior, que aparecem mais. O que é notável no Sérgio Moro é não ser político, ter a fama do grande santo, que livrou o Brasil da corrupção, e 60% não caíram na conversa dele, né? Ó! Eu tô querendo candidato de centro também, mas o centro tem que se construir. O Luciano Huck andou falando com o Eduardo Leite, fizeram aquele manifesto comum. Agora se constrói junto ao povo, não fica só juntando coxinha, achando que um monte de coxinha bravo consegue eleger presidente. Entendeu? Um monte de coxinha de sapatênis.
Conheço.
Meu filho, tem que... Vai pra ralação. Vai pra ralação, fala com o povo. Porque bem ou mal, até o Bolsonaro fala com o povo.
Sim.
Errado. Só porcaria. Mas fala. Eu estou falando aqui... Eu estou falando com uma certa graça, mas o que eu estou falando aqui tem sabedoria. Né? Pare de ficar tentando tirar o Lula do jogo. Para ganhar. Enfrentem. E a PEC da segunda instância, como é que é? Porque agora também, então vamos tentar na Câmara ver, quem sabe consiga manter aquela condenação do Lula em segunda instância? Não, já não está mantida, esquece, tá? Mas quem sabe dê tempo ainda, né?
Vai. Rapidamente, antes da PEC da segunda instância, Reinaldo, encerrado o julgamento, ficou 8-3.
Ah, e o Fux não me surpreendeu?
Não, ele 8-3 mesmo.
Volta eu até fiz uma convocação no começo, o Deus Supremo. E o Marco Aurélio, Reinaldo. Sempre.
Volta na quinta-feira da semana que vem para julgar a questão da suspeição, porque quarta-feira é feriado.
Isso, exatamente. Isso. A suspeição. Acho que vai ser mantido o julgamento, porque você imagina agora se o Pleno vai virar instância revisora da segunda instância, da segunda turma. Aí todo mundo que foi julgado em segunda turma, ou primeira turma, tem o direito. Não, eu quero pleno também. O pleno vai ser só para mim, Bob Fruia.
É o que o Reinaldo fala, né?
Pleno
é
só pro Lula, DPPL, né? O pleno só para o Lula. Exatamente, o direito penal para Lula, DPPL. O Reinaldo inventou essa também. Ele inventou Petralha, mas também inventou essa, que boa. Segunda instância, vai lá.
Vamos lá, então. A Câmara reinstalou hoje a comissão especial que analisa a PEC da segunda instância. Aquele texto do deputado Alex Manente e que tem a relatoria do também deputado Fábio Tradi. Resumindo, eles querem que o trânsito em julgado ocorra na segunda instância. Ao reinstalar a comissão, os parlamentares escolheram um novo presidente, Aliel Machado, do PSB do Paraná. Lembrando que o colegiado estava parado desde março do ano passado por causa da pandemia.
Olha, aqui eu tenho divergências. Olha, mas isso me dá, isso me causa assim um negócio na cabeça, Bob Furuia. Você me conhece há mais tempo aí. Quando assim uma coisa se choca com a explicitude da coisa, tem. Presta atenção no tio. Inciso 57 do artigo 5º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E aí minha brincadeira. Ninguém quer dizer o quê? Ninguém. Eu não tenho outro sinônimo para ninguém. Né? Quer dizer pessoa nenhuma. Será considerado culpado. Culpado é culpado. Né? Até o trânsito em julgado, isso é, até não ter mais recurso. Enquanto tiver recurso, aí, muitos inventam. Não, mas é que o trânsito em julgado se dá na segunda instância. Quem falou? Se tem recurso ainda? Só que aí tem gente boa que discorda de mim, que me deixa nervoso, porque eu não consigo entender. O próprio Alexandre de Moraes. Vamos ver. Eu só não sei se isso passa. O que eu acho, não pode passar, porque a Constituição não permite a cláusula pétrea. Aliás, essa PEC deveria ser rejeitada pelo Supremo numa ADI. Segundo o artigo 60 da Constituição, que é o artigo que define as cláusulas pétreas, né? Ou ainda tem cláusula pétrea aí, todas as garantias individuais constituem cláusula pétrea e não podem ser alteradas nem por emenda constitucional. Só uma nova Constituição poderia mudar. É óbvio que eu sou contra. Aliás, o mesmo terrorismo, aqueles colunistas, né? Ih, hoje vai ter uma tristeza, uma choradeira. Ó, nossa, a turma, sabe a turma das descontroladas e os descontrolados? Quando estava, porque se votou a ADC, que soltou o Lula, dizendo, não, a condenação vale segundo, só depois do trânsito em julgado, acabou. Eles inventaram que 160 mil pessoas deixariam a cadeia. 160 mil. Era uma mentira deslavada. Até porque prisão preventiva existe a qualquer momento, sem contar isso. A prisão preventiva existe a qualquer momento do processo. O cara pode ser condenado em segunda instância e se houver razão para ele ir para a cadeia, decreta-se a prisão preventiva dele. Ele pode ter a prisão preventiva decretada depois da primeira instância. Havendo razão. Ele pode ter prisão preventiva decretada sem nem processo. Parem de mentir. Parem de mentir. Entende? É feio. Uma coisa é você ser burro. Uma coisa é você ter uma tese fundamentada. Vá lá, eu admito que existe um argumento favorável à segunda instância, porque no mundo, a maioria dos países... Ah. Outra coisa é ignorar a realidade. Ah, então vai soltar todo mundo. Oh, não fica. Só porque o seu amigo come grama do lado, você precisa comer também? Vai estudar, às vezes é boa pessoa, mas come grama. Você não precisa comer junto com ele. Viu? Fica ali olhando. Né? Quem sabe um dia ele se interessa por algo mais agradável. Vamos pro comercial.
Vocês sabem que eu sou trotskista partidário da Revolução Permanente, né? Aqui no contexto do trotskismo não quer dizer exatamente isso, mas de qualquer modo estamos fazendo Revolução Permanente aqui.
Uhum.
É, sabe aquela 9 a 12 que tinha ficado lá no primeiro
Sim,
bloco?
Sim, então, eu já tô
a gente
na
vai
outra.
Com ela agora e depois segue com a que estava tá no segundo. Ah, então é assim que é, ensaio ao vivo e eu conto com a rapidez da minha turma. É por isso que esses meninos falaram que quero ir para a primeira turma. Não quero Ai, vai lá.
Os números continuam
alto.
Mas tem notícia boa. A Associação Nacional de Hospitais Privados afirma que a taxa de ocupação das UTIs caiu em todo o país, isso nos hospitais particulares. Há duas semanas, o índice de ocupação estava em mais ou menos 98%, ontem passou para 85%, ainda muito alto.
Ainda muito alto, mas uma queda. Pode já ter algum reflexo de vacinação? Eu acho que ainda é um pouco cedo, mas de qualquer modo também pode ser um pouco de consciência, né? Quem sabe, né? Falando, ó, gente, não é que pega mesmo? Né? Não é que contamina? Puxa vida, achei que não. Achei que era só conversa desses cientistas aí e que o Bolsonaro tivesse certo, que isso aí é tudo coisa de gente mariquinha. Mas não é, né? É... Quanto tempo tem ainda, vai bem?
Temos ainda 3 minutos.
Então tá. E as doses da Fiocruz?
Fundação Oswaldo Cruz anunciou a entrega até a próxima sexta-feira de 2 milhões e 800 mil doses da vacina de Oxford ao Ministério da Saúde. Ontem já foram encaminhadas à pasta 2 milhões e 200 mil doses, dando um total de 5 milhões nesta semana.
Em São Paulo, por exemplo, essas doses devem ser usadas na vacinação com 63, 64. Eu tomarei a primeira vacina que aparecer, evidentemente, mas eu queria tomar a vacina, né? Eu queria tomar a Coronavac, né? Se não der... Eu tomo da Fiocruz mesmo. É, e Brasil rejeitado, gente?
Oh,
meu Deus.
Que chato. A França já tinha suspendido todos os voos, a gente falou aqui. E não é só a França, não. Um levantamento do site de viagem Skyscanner mostra que outros 217 países têm hoje restrições à entrada de pessoas vindas do Brasil por causa, claro, da forma como enfrentamos a pandemia por aqui.
Então. É... Eu que, assim, às vezes, né, a depender do país europeu que você esteja, você entra no elevador do hotel, você precisa trancar a respiração, se for verão, né? Não é isso?
Que coisa horrível.
É, você tranca a respiração, né? Agora, doravante, quando isso acontecer, assim, não dê pinta de brasileiro, tá? Porque as pessoas não querem nem pegar elevador com você. Porque vão achar que você está cheio de vírus, que você pertence àquele país lá que não acredita em vírus. Obrigado, Bolsonaro, por essa reputação que você está ajudando a construir da gente. A gente que nos elevadores da Europa, Bob, sempre conhecido pelo cheirinho gostoso, pela coisinha limpinha.
Te adoro, né? Um banho, né?
Então, isso. É exato. É nosso lado indígena, né? Ah, o que mais?
Índia, Reinaldo, registrou um recorde de 200 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o país passou de 14 milhões de infectados.
Claro que é muito grave, mas é, insisto, a Índia tem 7 vezes a população do Brasil. 7 vezes. Né? E está numa situação inúmero melhor que o Brasil. Agora, é claro que preocupa, porque com uma população daquele tamanho, se a coisa realmente perde o controle, né? É, aí as coisas podem se complicar muito. Mudando um pouco de Peppa Jacaré, ainda dá tempo, né? O Lira deu um jeitinho, 23, de tirar o Braga Neto da convocação. O Braga Neto tinha sido convidado, eu estava muito curioso que ele fosse, porque eu estava muito interessado em saber o que é mesmo, como é que é o negócio, superioridade moral, coisa assim. Coragem moral?
Coragem moral.
Ah, eu queria saber o que é coragem moral. Nossa, doido, pessoal. Quando alguém fala coragem moral, nossa, me dá um faniquito logo. Cara, eu quero coragem moral também. Entendeu? É?
O ministro,
mas não vai dar, pelo visto.
É, compareceria à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, mas Arthur Lira anulou essa convocação do general. Ele teria de dar explicações sobre aquela história da compra de 714 mil quilos de picanha e 80 mil latinhas de cerveja, tudo com indício de superfaturamento. Ao anular a convocação, Arthur Lira diz que Braga Neto ainda não era ministro quando foi aprovado o requerimento.
Não faz todo sentido. Se não era ministro, eu não seria. Então chama o ex. Olha, realmente. Lira, tenta que você consegue uma desculpa melhor, é isso aí. Quer dizer que eu vou comentar isso daí, que aconteceu isso daí lá no STF. Você viu que isso daí, o meu ministro não votou, né? Meu ministro votou certo, né? Votou certo. Ele tem uma outra coisa lá, que ele tá com ele lá, que eu também gagalhei quando ele pegou. E como é que tá Bolsonaro? Como é que tá o climão entre Bolsonaro e Biden? O clima? Como é? Tá rolando um clima? Como é que é?
Não, não tá, Reinaldo. E não. Uma carta, né? Não. O negócio dele é com o Putin, né? E uma carta enviada ontem a Joe Biden, o presidente.
É porque o Putin tem uma coisa mais testosterônica, né? É. Uma coisa assim.
Amor, tell me something.
É, aquela coisa que andava a cavalo, ficava sem camisa, entrava no lago gelado. Se bem que isso era no começo, ele já tá meio caidão agora, né? Mas, de qualquer modo, ainda é um negócio, assim, mais agreste, né? Uma coisa mais... Né? Vai lá.
Vamos, então, falar de Bolsonaro e Biden agora. Numa carta enviada ontem a Biden, o presidente americano, Bolsonaro prometeu eliminar o desmatamento ilegal no Brasil até o ano de 2030, Reinaldo. É a primeira vez que ele faz isso, que ele coloca uma data desde o início do governo. O texto, aliás, mostra um Bolsonaro completamente diferente. Diz, por exemplo, que o governo dele quer ouvir as entidades do terceiro setor, os indígenas e as comunidades tradicionais, a fim de solucionar os problemas.
Esse índio aí? Quem foi que redigiu essa carta? Eu não fui consultado. Quem manda aqui sou eu. Só que veja só, né? O nosso, não o deles, né? O Ricardo Salles, que foi lá se meter com uma apreensão de madeira no Amazonas. E aí o superintendente da Polícia Federal do Amazonas, o Alexandre Saraiva, falou: não, esse cara tem que ser investigado. Se meteu aqui, né? Denunciou o cara. A procuradoria foi muito bem. E o delegado foi afastado. Veja só. Há embaixadores, há, né, pessoal diplomático, não adianta ficar mandando cartinha e fazendo bobagem que não cola. É isso aí. Falou, vai, Beni. Muito bem, dando um tempo. Quanto tempo, vai, Beni?
Ah, um minutinho.
Um minutinho, mas, ó, vou dando um tempinho que vocês têm uma de sobre orçamento aí.
Tem aqui,
tem?
Tem aqui, tá na mão.
O Augusto passou? Então é essa. Vai.
É essa daqui, falando que em meio ao risco de... Não, é o...
Isso. O governo Bolsonaro, Reinaldo, enviou ao Congresso uma proposta para dar maior liberdade a gastos com obras públicas em 2022, ano de eleições presidenciais, se houver atraso na aprovação do orçamento. No projeto que estabelece as diretrizes orçamentárias do ano que vem, o Ministério da Economia propôs que verbas de investimentos de estatais, recuperação de rodovias e outras obras sejam executadas, mesmo que haja demora na aprovação das contas do ano.
Por enquanto a questão orçamentária está uma verdadeira bagunça, né? Porque o Congresso e o senhor Paulo Guedes até agora não se entenderam. Eu já disse que o ano que vem vai ter uma folga orçamentária em razão da correção da inflação, né? Então aí já estão pensando na verba do ano que vem, em ano de eleição. Agora, preste atenção, até agora não se decidiu o problema deste ano, né? Mas esse é o governo, é meio atrapalhado assim mesmo. Vai lá. Meninos, aconteceu hoje, tem quanto tempo aí, vai bem?
Três e meio.
O que aconteceu hoje no Supremo foi muito importante. Eu espero que, a despeito de perspectivas ruins que haja aí pela frente quanto a uma nova nomeação, e pela já vida, a gente não deve ter muita esperança. Mas, pelo menos pelo conjunto dos ministros que há na corte, se tomou uma decisão importante, se marcou um compromisso, acho eu, com o devido processo legal. Mesmo um ministro como Roberto Barroso, que é um defensor da Lava Jato, a meu ver, um defensor que, eu diria assim, quando ele faz defesa da Lava Jato, está abaixo da competência intelectual dele, que é grande, mas, mesmo um defensor da Lava Jato, optou pelo devido processo legal. Né? É isso que tem de acontecer. Não importa quem beneficie. O Supremo Tribunal Federal, nas palavras corretas do ministro Ricardo Lewandowski, é um guardião da Constituição. Ele é um guardião das leis.
O Supremo Tribunal Federal não pode ter missão que não seja essa. O Supremo Tribunal Federal não pode ter militância outra que não seja apenas e tão somente assegurar os direitos constitucionais e o devido processo legal. E nós encerramos com Zé Ramalho com uma música insólita, né, chamada Garoto de Aluguel, que representa um pouco a vida dele, né? Não tem nada a ver com garotos e velhos de programas, tá? É um pouco assim, ele vem de amorzinho mesmo. É, e ele faz uma música que tem toda uma coisa grandiloquente, assim. Vocês vão ver que a melodia até demora um pouco a introdução. Pra falar desse love, né, Bob Furuya? Insisto, não confundir com canalhas e garotos e velhos de programas. Beijo, tchau também.
Baby, dê-me seu dinheiro que eu quero viver. Dê-me seu relógio que eu quero saber. Quanto tempo falta para lhe esquecer? Quanto vale um homem para amar você? Minha profissão é suja e vulgar. Quero um pagamento para me deitar. Junto com você estrangular meu riso. Dê-me seu amor que dele não preciso.
Ouviu? O É da Coisa, na Band News FM.